Ayurveda ou medicina moderna? Qual é o melhor diagnóstico que você pode ter? Qual é a melhor metodologia de tratamento? Quer dizer, tem uma melhor? Né? Hoje eu vou conversar com uma figura muito importante do Ayurveda no Brasil, que é o Dr. Danilo Maciel Carneiro. Então, eu tive meu primeiro contato com o Danilo há muitos anos, há quase uma década, eu acho, atrás, quando minha querida amiga Laura Pires me deu um livro, que é esse livro aqui. A Essência da Saúde. Ó, o meu tá até se despencando já, porque é isso, né? A gente vai usando, ele vai despencando. Então, é sobre plantas medicinais e alimentação. Eu tinha acabado de ir para a Índia começar o curso de Ayurveda lá, e a Laura falou, você tem que ler esse livro, o Danilo é o máximo e tal e tal. Aí me falou um monte do Danilo. E até hoje, tipo, a gente nunca sentou para conversar. Então, hoje a gente vai, né, eu vou me redimir aqui dessa dívida histórica, né, e vou sentar um pouquinho para trocar uma ideia, sentar metaforicamente com o Danilo para a gente fazer uma live. Então, acho que tá tudo certo, Instagram, YouTube, vamos que vamos. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Cara, finalmente, assim, eu ouço falar de você desde sempre, basicamente. A Laura me deu o teu livro, falou, você tem que ler isso aqui e tal. O cara tava nos primórdios do Ayurveda brasileiro. E você é uma figura que eu acho que, eu não sei se por respeito ou por distanciamento mesmo, eu sempre pensei, cara, não vou incomodar o cara, né? Tipo, tô aqui fazendo minhas lives e tal. E aí, recentemente, eu pensei, cara, quero fazer umas lives com a galera do Ayurveda do Brasil. E aí te mandei uma mensagem e vocês foram os mais solícitos impossível, assim, do tipo, falou, então, Danilo, tudo bem? E Matheus aqui, eu queria fazer uma live. Pô, vambora, quando, né? Vai falar e tal. Eu falei, pô, foi mais fácil do que eu imaginei. Achei que eu ia ter que te catar no meio do mato, assim, mas você foi muito acessível. Então, obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente no Projeto 0800. E eu queria já começar te provocando para... Se apresenta um pouco para as pessoas que, de repente, não te conhecem, não foram suas alunas. Eu acho que a maioria das pessoas que fez curso de formação em Ayurveda já deve te conhecer, pode ter tido aula contigo, mas para a galera que nunca ouviu falar de você ou que não te conhece, se apresenta um pouco, né, para a gente já dar essa introduzida aí na live.
Maravilha, Matheus, obrigado, viu? Grato pelo convite. Bom, primeiro quero dizer que estou bem feliz também de estar aqui com você, porque você também é um profissional que está se destacando bastante, fazendo assim um grande diferencial para o Ayurveda no Brasil, que eu digo assim, formando massa crítica, né, trazendo pessoas assim de fora da bolha do Ayurveda para conhecer o Ayurveda, né? Porque a gente assim que fica tá muito tempo dentro do Ayurveda, você acaba criando uma bolha, né? Assim, as pessoas que estão dentro do Ayurveda conhecem seu trabalho, mas quem está fora acaba que não conhece, né? E você chegou com uma estratégia também assim de furar essa bolha, de levar o Ayurveda para muitas pessoas, né? Isso tem ajudado muito. Então, gratidão pelo seu trabalho aí, admiração pelo seu trabalho.
Imagina, que honra.
Fico feliz aqui conversando com você. E eu realmente gosto de ser assim, eu gosto de estar junto com as pessoas que estão do nosso lado, né? Que estão divulgando também a saúde, qualidade de vida. Aí eu fiquei feliz quando você entrou em contato comigo, né? Além da Laura Pires, também tem outro nosso amigo César Mancini, né? Que é um amigo comum, né?
Tá vindo aqui para casa hoje, sabia? O César tá, vai passar um mês aqui em casa. Acho que ele chega hoje ou amanhã com a Marcela, estão vindo passar um mês aqui em casa.
Ele falou que tá indo para aí. Fiquei feliz demais. Ele também falou muito bem de você. Eu falei, pô, legal demais, porque a gente gosta de conhecer pessoas assim que tenham uma sintonia, não é? Claro. Tá bem, Matheus? Assim, a gente poder falar a mesma língua, poder conversar assim de igual para igual, né? Isso é muito bom. E eu fico feliz com isso, porque, assim, como você disse, né? Eu já estou há muito tempo na história do Ayurveda aqui, né? Então, eu entrei para fazer medicina, Matheus, porque eu achava que no curso de medicina a gente ia estudar saúde, promoção de saúde. Eu achava, cara, eu tinha 17 anos, né? Tinha 17 anos, falou, todo mundo falava assim, a área da saúde, né? Então, naquela época tinha assim, a área da saúde, biológicas, exatas, humanas, né? Então tinha três grandes ramos, né? Hoje mudou, né? Mas naquela época, né? Eu digo assim, na década de... Começo de 79, né? Eu entrei em faculdade, 79. Então era humanas, exatas ou biológicas. E biológicas era saúde, né? Então eu achava que era saúde, né? E eu, como, assim, desde a juventude, tive lá uns desafios com saúde, tive asma, bronquite, na infância e tal, né? E meu pai também era, assim, muito, meio hipocondríaco, né? Sempre em casa tinha uma grande farmacinha, a gente mudava de casa, ele construía uma farmacinha, cheia de remédio e tal, né? E eu falava, vou estudar saúde, então eu entrei para medicina, né? eu sempre fui um cara muito estudioso, né? Então, o pessoal que estudava muito falava, você vai ser medicina, vai ser saúde, né? Aí eu fui, achando que ia ser saúde. Logo no segundo ano, vi que não, né? Falei, não, cara, aqui você vai estudar doença, tratamento, remédio, né? Aí comecei a procurar outras coisas paralelamente, né? Enquanto fui fazendo o curso, né?
Ah, logo na faculdade você já foi abrindo o espectro para olhar para outros lugares. Ah, que interessante.
Exatamente. A partir do
Você era um
segundo ano,
estudante quieto, então, hein, Danilo?
segundo ano de medicina, eu comecei a conversar com os professores, ver o que tinha, o que não tinha, né? Eles falaram, não, não tem nada, isso aqui é só, medicina só tem uma medicina. Eu falei, ah, mas tem outros médicos que pensam diferente. E fui começar a estudar homeopatia, fitoterapia, plantas medicinais, né? Medicina chinesa, né? O Ayurveda não apareceu nessa época. O Ayurveda só foi encontrar depois que eu me formei, fazendo residência em fiz residência em medicina preventiva, né? Foi a que eu busquei também mais próximo de promoção de saúde, né? Medicina preventiva. E naquela época, então, o nosso preceptor, ele participou de um convênio do Ministério da Saúde. Na época, Saraiva Felipe era o ministro da Saúde, né? Isso aí já estamos falando da década de 80, meados de 80, né?
Legal.
85. Então,
Uau.
tinha um convênio do Ministério da Saúde com um instituto indiano, que era o Instituto do Maharishi. Na época não era esse Maharishi Ayurveda pop que é hoje, não, né? O Maharishi estava vivo ainda, né? Era o Maharishi raiz mesmo, né?
Sim.
E ele tem esse projeto de trazer o Ayurveda e a meditação transcendental para o Ocidente, e especificamente para a América do Sul, nessa época de década de 80. Chegou no Brasil, então, na década de 80, ali por volta de 85 e tal, né? Olha só que projeto maravilhoso, o Matheus, olha só. O Maharishi tinha um projeto assim, de fazer um convênio com o Ministério da Saúde, levar para todos os estados aderirem ao projeto e se ensinar em saúde pública, para os profissionais de saúde da rede pública, Ayurveda e meditação transcendental. Então pegaram os médicos, farmacêuticos, biólogos, botânicos, enfermeiros, todo mundo da área de saúde, e fazer curso de fitoterapia ayurvédica, fundamentos do princípio do Ayurveda e meditação transcendental. O Maharishi falou, eu mando os vaidyas para vocês. Pago os vaidyas.
Ele fazia isso mesmo.
E vocês dão apoio logístico aí, né? Investem um pouco ali, né? Em ter uma casa para eles, em ter um motorista com carro, um lugar para eles trabalharem. E aí a gente faz essa parceria. Olha que projeto fantástico se tivesse dado certo. Acontece que só deu certo em Goiânia, cara. Só em Goiânia. Em Brasília começou, tá, mas Brasília é o centro político, né, do Brasil, né? O pessoal, Matheus, não acreditava que o projeto era esse. Falou, não, peraí, tá certo, eu entendi bonitinho esse negócio aí de Ayurveda, planta, tá legal, mas o que que tá por trás? O que que tá rolando por trás aí? O que é pedras preciosas, é ouro, é garimpo, é madeira?
Ah,
O
uau! Era nesse nível de teoria da conspiração, assim.
Não, eu quero participar também, né? Tá tudo bem, bonitinho essa coisa aqui. Eu quero. Onde que eu ganho isso aí? Políticos começaram a pegar pesado assim, e como realmente não tinha, porque eu tive contato com os vaidyas que vieram, eram vaidyas assim, idosos, e muitos não tinham nem saído da Índia jamais na sua vida, primeira vez que saiu. Teve um que saiu pela primeira vez aos 70 anos, no estado em que ele nasceu. Veio para o Brasil
Uau,
ensinar Ayurveda,
ele veio para o Brasil.
ensinar Ayurveda raiz aqui para nós, né? Os professores de meditação eram uns meio ripongas espanhóis, europeus, dinamarqueses. Você ficava ali só trabalhando, trabalhando, trabalhando o tempo todo, traduzindo material, tal, tal, tal. Então não tinha outras coisas assim, né? Mas já tinha muito dinheiro, né? Então ele investia, né? Chegava
Sim.
no Brasil, alugava o andar superior de um hotel 5 estrelas, cheio de gente, fazia uns escritórios, fazia reuniões com os políticos, levando aquilo, achando que estava trazendo um verdadeiro ouro, né? Só falava, ah, mas o que está por trás aí? Quero ganhar também e tal. E acabou que foi restringindo ali em Brasília. Brasília expurgou o povo ali para Goiânia. E foram todos para Goiânia lá. Ficaram ali morando. Isso de 85 até 95, mais ou menos, a gente tinha vaidyas em Goiânia. E eu era residente, né? Formado e residente ali, fazendo medicina preventiva. Entrei no barco, aí meu preceptor falou: você vai ser o carregador de piano, você vai fazer uma concentração em práticas alternativas em saúde pública.
Calma aí, Danilo, mas você se formou onde? Você estudou, você fez medicina onde?
Goiânia, UFG.
Ah, então você estava no lugar certo, no momento do burburinho. Cara, os deuses são incríveis, hein? Porque você podia ter se formado em Porto Alegre, talvez você não tivesse tido esse contato perfeito. Você estava no lugar certo, no momento certo.
Pois é, estava ali naquela hora, e recém-formado, né, residente, ganhando minha bolsa de residência lá, dando plantões e tal. Aí o preceptor falou: você vai carregar esse piano aí, você toma conta desses indianos. Eu tinha um carrinho na época, né, então eu dispensava até o motorista do estado, levava os indianos, buscava, traduzia material com eles, traduzia aula, apostila, consulta, entrevista, curso, tudo que tinha, estava junto ali, né?
Incrível.
E assim, eu já tinha uma facilidade com inglês, né, porque. Outra coisa que eu achei engraçado também, assim, foi que eu já conheci o Maharishi porque eu sempre fui fã dos Beatles, então eu gostava dos Beatles. Lá no interior do Goiás, lá no meio da
Todo
roça,
mundo era fã
ouvindo
dos
os Beatles,
Beatles.
né? E eu vi a história, lia, né, a história do Maharishi, dos Beatles com Ayurveda e tal, né? Aí quando chegou o Maharishi no Brasil, eu falei, caramba, é o guru dos Beatles aqui no Brasil, quem diria, né? Então eu gostava de ouvir música, de ler inglês, gostava de falar inglês. Então, facilidade para conversar com os indianos ali, fiquei especialista no inglês indiano, né, que é um negócio
Claro.
bem diferente, né? Você viu lá como é que é a coisa, né? O doutor Chowdhury falava assim: Now you put the ginger in the panela and mix. Já, até
Bom.
Regina Casé fazendo uma entrevista com ele falou isso. Ela falou: Não, doutor Chowdhury, put the ginger in the panela and mix? Pelo amor de Deus, assim não dá.
Muito bom, muito bom.
Eu fiquei ali, né, fazendo todo esse trabalho de carregar o piano, né, e traduzindo as consultas. Né, a gente tinha alguns poucos médicos, tinha mais assim, eram enfermeiros, farmacêuticos interessados, poucos médicos. Então eu fiquei muito, assim, eu diria, sobrecarregado no bom sentido, né, fazendo tudo ali junto com eles e traduzindo consultas com eles. Eu era o médico brasileiro que carimbava as receitas, mas ele era o preceptor, né, que fazia toda, eu traduzia para os pacientes e ele fazia toda a observação, diagnóstico e
Nossa,
tal,
que
que dava o tratamento.
experiência incrível, hein? Com a construção disso tudo. Porque você falando, eu me voltando para minha jornada lá na Índia, sentado do lado dos meus professores, meio que traduzindo consulta deles na minha cabeça. Mas a diferença é que meus professores davam consulta em Gujarati. E aí eu ficava ali meio que, tipo, Nazaré confusa, tentando entender o Gujarati, o que que eles estavam falando, traduzindo na minha cabeça, anotando no papel. Mas essa experiência de estar do lado de um Vaidya, né, tipo, ouvindo, né, e absorvendo, para a gente, é das coisas mais sagradas que tem. É um método de transmissão fundamental. Só que você veio para isso como médico, então você já teve aquela base toda de medicina moderna. Não dava tilt na sua cabeça, não, Danilo? Tipo, porque o cara tava falando uma coisa e você aprendeu uma coisa bem diferente, né? Não, tipo, tinha uma hora que você bugava, que dava tela azul, você ficava tipo, calma, calma aí, que parada é essa?
Sabe por que que não, Matheus? Porque, como eu te falei, desde o segundo ano de medicina eu já comecei a raciocinar dessa forma assim, holística, sistêmica. Estudei homeopatia. Na mesma época eu estava fazendo também uma residência em homeopatia em Ribeirão Preto. Então, um final de semana por mês eu pegava um ônibus ou uma carona e ia para Ribeirão Preto estudar homeopatia, que também tem uma visão sistêmica.
Sim.
Tinha alguns professores de medicina chinesa. Né, que a medicina chinesa sempre foi mais divulgada no Brasil, né? Então, Doyin, Shiatsu, MTC, então já tinha esse raciocínio, né? Agora, outros médicos antigos que entraram no curso, assim, que eram sempre foram alopatas, passaram a vida alopatas e entravam lá, tinha umas coisas muito engraçadas, eu morria de rir, né? Teve uma passagem que eu conto muito, Matheus, não sei se você, acho que você nunca ouviu, mas essa é muito engraçada.
Vamos lá.
Um desses médicos assim antigos, né? E falava assim, sempre eu perguntava para esses vaidyas aqui, qual o tratamento que tem para pressão alta, que tratamento que tem para gota, que tratamento que tem para artrite. Eles não respondem. O cara faz assim, dá uma risadinha. Eles estão escondendo conhecimento e ficava falando isso, né? E eu sempre defendendo os vaidyas. Eu falo, não, cara, não é, porque o conhecimento vem, né, gradativo, você não pode chegar agora aqui na metade do curso e já querer saber o final da história, né? Então vamos estudando, vamos. Mas um dia perdeu a paciência, né? E chegou, falou: qual o tratamento que tem para diabetes? Eu quero saber qual o tratamento que tem para o diabetes. Ele falou, diabetes? Sim, diabetes. Ele falou, ótimo. Ele falou, qual é o tratamento? Ele falou, cadê o paciente? Ele falou, mas não tem paciente, estou perguntando o tratamento da doença. Ele falou, doença? Fora da pessoa? Você já viu alguma doença fora de uma pessoa? Você já viu um diabetes andando ali? Fala, olha lá o diabetes, ó. Você já viu uma artrite andando? Olha lá a artrite, ó. Não existe doença fora da pessoa. Não tem como você tratar uma doença fora da pessoa. Você só trata a pessoa, você só trata um doente. Você não trata doenças. O cara caiu assim, o queixo dele ficou parado assim. Ele ficou sem reação, né? Um choque, né? Para mim aquilo era muito natural, né? O Ayurveda sempre falou isso. Eu acho que o cara pulou as primeiras aulas também, né? Porque ele não entendeu que você trata pessoa, não trata doenças, né? Mas é uma visão muito ocidental, tanto que a gente fala assim, a doença na medicina a gente chama de entidade nosológica, né? Entidade, cara. O que é uma entidade? É um ser, né? Então, a doença é como um ser. A doença existe fora de uma pessoa. Isso é uma abstração na visão do Ayurveda, né? Então, só é possível tratar pessoas, não doenças, né? E você só pode diagnosticar uma doença em uma pessoa. O tratamento vai voltar-se sempre para cada pessoa. Aí ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ou seja, você pegar 10 pessoas com diabetes, você vai ver 10 casos diferentes. Pega 10 pessoas com artrite, você tem 10 casos diferentes, não tem um igual ao outro. Né? Em termos de evolução, em termos de gravidade, em termos de sintomatologia. E na visão do Ayurveda, até em termos de tratamento. E na medicina convencional também, né? Você tem diferentes formas de abordagem. Né? Então, esses bugs assim apareciam de vez em quando, e eu ficava achando engraçado isso.
Mas eu acho interessante você estar falando, porque eu percebo que a medicina moderna também é assim. Eu estudei com professores nos Estados Unidos e tal, e eu nunca vi. Eles pensam, né, fisiopatologia da diabetes, mas não tratamento, né? Tipo, ah, ó, eu tenho um paciente de diabetes, o que que eu faço? Eu não conheço nenhum endócrino, nenhum médico vai falar assim, ah, metformina, sabe? Tipo, ele precisa ver. Então, isso é uma compartimentalização, eu acho simplificação que é natural, né, das pessoas quererem saber, pode comer brócolis para diabetes, sabe? Tipo, a pessoa quer uma coisa para uma doença abstraída fora do contexto, né? E eu acho que nem a medicina moderna faz uma abstração nesse nível, né, de absurdo. Então, mas muito bom, esse choque de culturas é muito interessante, né?
Exatamente. Hoje em dia evoluiu muito, né? A gente vê que na própria medicina moderna se fala sobre ver a pessoa como um todo, né?
Sim. Medicina baseada em evidências, medicina de precisão. Hoje em dia se usa muito a terminologia, né? Medicina de precisão, né? Vamos olhar para as particularidades daquela pessoa, para a genética dela, para a epigenética dela. Você faz um rolê de particularização que a gente sempre fez, né? Do tipo, sem olhar a idade, onde é que ela mora, qual é a estação do ano. É um monte de coisa que você precisa olhar para você fazer sentido daquele contexto, né? Tipo, até a mesma pessoa, né? Então, a mesma pessoa com diabetes, mesmo que ele trouxesse um diabético para o médico indiano lá, a mesma pessoa com diabetes no verão e no inverno vai ter possivelmente tratamentos diferentes. Então, isso que para a gente é muito natural, né? Desde os clássicos mais antigos, milhares de anos atrás, hoje em dia está fazendo sentido para muitos médicos. Tem um monte de médico aqui na live agora, que são meus alunos e alunas, e que vem para mim. Eu não sei como é que foi tua história, quero muito te ouvir. Porque assim, eu nasci ontem comparado com você no Ayurveda, né? Eu tô engatinhando no, na minha jornada. Eu recebo muitos alunos médicos e que falam: isso era o que eu estava procurando na medicina. Que eu acho que é um pouco parecido com o que você falou. Eu fui buscar virar um profissional de saúde. E a gente usa essa terminologia, né? Até o plano é plano de saúde. Mas o plano de saúde não é para você ficar mais saudável, né? O plano de saúde é para quando você fica doente você poder usar. E eu sinto, assim, o que você narrou ressoa muito com a minha experiência, porque quando eu comecei a trabalhar com Ayurveda, ensinar e tudo, uma pergunta que eu recebia o tempo inteiro era: mas os médicos modernos não ficam brigando com você? Tipo, as pessoas não acreditam, brigam. E eu falo: não, pelo contrário, eu tenho centenas de, né, alunos e alunas que são nutricionistas, médicos, enfermeiros, e que quando chegam nesse conhecimento, tem uma sensação de alívio, sabe? Às vezes falam, caramba, era isso que eu estava procurando na nutrição, era essa visão que eu estava procurando na medicina. Como é que foi tua experiência como médico, se nutrindo desse conhecimento e começando a trabalhar com isso. Foi tipo, foi muita resistência, Danilo, de todos os lados, ou algumas pessoas também se sentiam assim contempladas com a tua visão desse rolê?
Pois é, bem interessante isso que você está falando. Também a gente... eu nunca tive, assim, opositores, assim, né, de resistência, sabe? Eu observo que tem pessoas que não se interessam, né, que não fazem parte, né, mas pelo menos respeitam, né? E tem muitos profissionais de saúde que estão realmente buscando, né, uma nova visão, uma nova abordagem. Então, sempre também, em todos os cursos que eu participei, em todos os cursos que a gente vem dando aí também pelo Portal Veda, né, tem muitos profissionais de saúde, muito nutricionista, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, né, que estão nessa busca, né, que gostam, que se identificam. Eu tive muitos casos assim de médicos que falam assim: não, mas eu quero aprender, não para passar para os meus pacientes, não, mas para mim, para minha família. Falou: ótimo, começa por aí, aos pouquinhos você vai soltando, né? Já tem outros que querem mudar, quero introduzir, quero colocar e tal, né? Então, assim, teve um que falou: não, eu comecei a passar chá para as pessoas, mas eles começaram a fazer pergunta difícil para mim. Aí eu falava: não sei, velho. Toma um chá, mas como é que faz esse chá? E esse outro chá? Aí eu falei: não, aí eu vou ter que estudar. Então eu vou ter que estudar, porque eu comecei a entrar nesse mundo e vi que tem muita demanda, né? Que tem muita pergunta que eu não sei responder, né? Então tem muita gente que gosta, né? E muitos profissionais de saúde que vêm buscando mudar a sua prática, ampliar a sua prática, entrar para um novo mundo, né? Dentro da medicina, de poder integrar conhecimentos, né? E não ficar na linha do preconceito, do exclusivismo, do corporativismo, né? Então é uma experiência que eu tive também, assim como você está falando, né, de ter uma boa receptividade, né? Nunca tive dificuldade nem problemas, né? Agora respeito também quem pensa diferente, né? Pensa
Claro.
diferente, tem outro caminho, tudo bem.
Até porque são milhares de caminhos e possibilidades embaixo, né, da divindade. Então, tipo, assim, maravilhoso. Eu concordo muito com o que você está dizendo. Agora, deixa eu voltar. Você estava lá, então, né, dando carona para os Vaidyas, traduzindo consulta, carimbando prescrição e ajudando nessa construção. Mas aí você comentou antes que isso durou até 90, você falou 85 a 95, uma coisa assim, do tipo, você ficou tipo uns 10 anos bem envolvido nisso, chegou uma hora que você foi seguir outro roteiro. Eu tô curioso para saber como é que essa história meio que desdobrou e como é que você continuou a tua carreira depois disso.
Então, o primeiro curso que nós tivemos de fitoterapia ayurvédica, que trazia todo o conceito do Ayurveda, a formação dentro do Ayurveda, aconteceu em 1986, né? Então, ele durou ali um ano de teoria, depois um ano de prática, e no final da prática, a gente queria um lugar para trabalhar, né? Que tinha alguns médicos, farmacêuticos e tal. Então, o governo do estado de Goiás ofereceu uma unidade que estava assim, meio abandonada, que era um antigo sanatório para tuberculose, que é uma coisa que estava assim, meio em desuso já, né? Mas era assim, uma unidade meio afastada do centro, assim, mais no campo. Era o conceito de sanatório de tuberculose, né? Contato com a natureza, oxigênio e tal, né? E estava meio largada lá, meio abandonada. E chamava-se Hospital JK, Juscelino Kubitschek.
Olha só.
Aí esse hospital é um hospital muito grande, então o governo resolveu fazer assim: olha, vai doar metade desse hospital, vai para vocês, e metade vai para a escola de saúde pública, para dar cursos e tal. Então a gente dividiu essa unidade. E a gente foi para lá. E nessa unidade tinha um horto também muito grande, assim, que era um jardim, né, muito grande,
Uau.
ornamentais e frutas e tal. Então a gente foi todo mundo para lá, os agrônomos foram cuidar do horto, de plantas medicinais. Farmacêuticos criaram uma farmacinha de Ayurveda, uma pequena farmácia de manipulação de, né? E os profissionais clínicos foram para os consultórios, né? Junto com os Vaidyas. E ali a gente começou a atender dentro de uma estrutura oficial, era uma unidade do Hospital de Medicina Alternativa, que foi chamado. Primeiro nome foi o Hospital de Terapia Ayurvédica, depois passou para o Hospital de Medicina Alternativa. Porque outros profissionais queriam ir também, né? Homeopatia, acupuntura, etc. Não, quero a gente juntar com vocês aí, né? Mas, na verdade, sempre foi ambulatório, sabe? Nunca foi um hospital de internações e tudo, né? Sempre foi ambulatório. Mas lá já chamava o Hospital JK. Aí ficou esse nome, é um hospital. Então, a gente começou a trabalhar ali por volta de 87, 88. E aí se fundou mesmo essa unidade oficial, que existe até hoje, com outro nome, hoje chama Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar, o pessoal chama de CREMIC, né? Era HMA, Hospital de Medicina Alternativa, ficou durante muitos anos. E eu prestei um concurso depois que terminei a residência, né? 2 anos de residência, prestei um concurso e fui trabalhar no Estado e fui ser lotado nessa unidade. Ali a gente continuou. A gente continuou com isso até terminar o convênio. Terminou o convênio, a gente seguiu, mas a gente continuou dando cursos e oferecendo as consultas, e existe até hoje essa farmácia, existe até hoje o Horto, né? E hoje está mais ampliado, assim, com várias práticas, né, de integrativas e complementares, né? Mas, então, assim, eu continuei até me aposentar nessa unidade, continuei trabalhando, trabalhei sempre no SUS e em consultório. E, paralelamente, dando cursos também, né? Viajando, dando cursos de Ayurveda, fisioterapia, e fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, fui escrever os livros que a gente também, esse livro aí em parceria com outros colegas, né, inclusive uma farmacêutica do Hospital de Medicina Alternativa, que é a doutora Mara Rubia, uma nutricionista também de lá, que é a doutora Kemley, o Josué, que era um químico que foi quem catalisou esse processo do livro, né? Então nós escrevemos a quatro cabeças esse livro aí. Aí outro livro também de Ayurveda e tal.
Vou mostrar para as pessoas de novo o livro. Esse é o livro que ele está comentando, o Essência da Saúde. É, você tem um azul também sobre a Ayurveda, esse eu ainda não peguei.
É, esse de Ayurveda. Esse. Esse está na Editora Pensamento, né?
Sim.
Está aí nas livrarias pela Editora Pensamento, que é um livro que resume assim, os fundamentos, conceitos, princípios da Ayurveda. E tem, assim, umas 36 plantas brasileiras ayurvédicas. A gente fala brasileiras porque são comuns demais aqui, né?
Exato, exato.
E é um privilégio que a gente tem aqui, né, Matheus? Assim, muitas plantas da nossa flora são também ayurvédicas. Isso não acontece com outro país, não. Só o Brasil tem esse privilégio.
É, a gente tem um paralelo climático muito grande, né? Essa coisa de ser tropical, de ter floresta. Então, isso é realmente um privilégio. Eu acho que a nossa flora, na verdade, talvez seja mais diversa do que a deles, né? Entre Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica. É, então, a gente tem muito, né? Tem muita matéria médica mesmo para ser conhecida e estudada aqui. É, não, e que lindo! Você estava falando do hospital, né? E eu tô pensando, cara, esse é o meu sonho, é ter um negócio desse, assim, esse hospital. Que tem lá uns vaidyas, e tem os médicos, e tem a galera toda, e tem os agrônomos plantando o negócio, e tem os farmacos fazendo, né? Isso aí é o sonho, Danilo. Tipo, mas alguma hora isso parou de acontecer, porque eu tenho 40 anos, eu nasci em 84. Quando vocês começaram isso aí, eu tava mamando, assim. E quando eu fui para a Índia, eu não conhecia nada no Brasil, assim, eu nunca fiz nenhum curso, nunca li nenhum livro, eu fui direto para a Gujarat Ayurveda University fazer minha faculdade, porque eu sou assim, né, quando eu quero fazer, eu quero, não, onde é que foi? Aí eu vou para lá. E eu comecei a ouvir histórias desse hospital depois, quando eu já estava mais, tipo, no meio da faculdade. E eu sempre escuto essas histórias como se fosse, tipo, muito passado, assim. Mas esse hospital, então, ainda está lá, ele ainda existe. Tipo, cadê existe. Os bairros? Cadê as pessoas? Por que, os médicos estão lá ainda? E eu preciso ir lá visitar esse lugar, pô.
Não, não tem mais bairros, né? Por volta de 94, 95, foi embora o último bairro. E esse projeto, assim, ele se sustenta por causa das pessoas que estão ali. Vários movimentos assim, para fechar essa unidade já aconteceram, mas não fecha, mas também não investe, sabe? Teve um episódio muito interessante, muito engraçado, que aconteceu uma vez, um secretário de saúde do estado de Goiás, secretário de saúde do estado, foi convidado para uma feira de saúde em Hanover para falar, né, sobre saúde no Brasil. Ele foi, né, um dos estados que foi Goiás, né? E eu sei lá por que alguém de Hanover, estudando, né, o estado de Goiás, descobriu que tinha essa unidade. E falou, mandou um recado para ele, traz aí informações sobre essa unidade que vocês têm aí, o Hospital de Medicina Alternativa, a gente quer saber, porque aqui em Hanover, a gente valoriza muito, é porta de entrada. Fitoterapia é porta de entrada, traz informações, material, foto, vídeo, não sei o quê. E ele levou. Levou e voltou, né? E aí depois ele chegou contando, né? Você acredita que o pessoal de Hanover veio conversar comigo lá, falando, né? E aí o diretor lá de unidade de saúde falou, aqui porta de entrada, é medicina de ponta, fitoterapia, né? Me conta, quanto vocês investem por mês nessa unidade? Ele contando em rio, falou assim: quanto a gente investe? Zero. A gente investe zero. E rindo, sabe, cara? Achando engraçado falar isso. Investem, não tem investimento. Assim, é só paga do pessoal, compra o básico, sabe? Fica ali, deixa lá. A gente deixa vocês existirem aí, sabe? É assim que funcionava na época. Agora estou aposentado, né? Faz um tempo que eu não vou lá. Quem sabe mudou, né, Matheus? Quem sabe mudou, né? Não estou falando dos atuais, não, porque eu não estou lá para dizer, né? Estou dizendo
Justo.
antigamente, isso nos tempos antigos, né? Era assim.
Que massa! Ah, eu quero agora, enfim, fiquei curioso. De repente vou arrumar um jeito de ir lá conhecer e meter meu bedelho lá.
Mas
Mas
aí,
que
se você quiser, fala que eu tenho contato do pessoal lá, com o pessoal que cuida das práticas integrativas e complementares do Estado de Goiás. Sempre gente muito fina, gente muito boa, né, que cuida dessa parte, né, gente que abraça a causa, né. Hoje está lá na coordenação de práticas integrativas, doutora Tânia Vaz, que é uma farmacêutica, uma pessoa incrível.
Ai,
Tem
que
os novos diretores do HMA, né, tem novos secretários de saúde, então eu não estou em contato direto, mas sei que tem boas pessoas lá. Se um dia que
Ai,
você
que
quiser ir,
bom.
estou em
Vou pegar
contato.
o contato contigo no WhatsApp, então eu mando uma mensagem, vamos ver, vai que eu vou lá de repente conhecer, bater um papo com o pessoal. Porque
Eu estou
isso
sempre
tudo
por
está
você.
explodindo. Eu estava na Índia quase até muito pouco tempo atrás, e agora eu estou no Brasil, já tem, vai fazer quase 2 anos, e eu comecei aos pouquinhos aí olhando o que está acontecendo de verdade no Brasil, e está assim explodindo a minha mente, como. Porque assim, é isso que eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente não entendem. É, parece que no Brasil existe uma abertura natural para o Ayurveda. A gente é um povo que tem essa curiosidade, tem, talvez por ter uma história muito sincrética, né? Tem muitos países no mundo, você vai, eu vou na Espanha, por exemplo, as pessoas, tipo, não, tem uma rejeição bastante grande, assim, a esse nível, né? De. E aí tem um terapeuta aqui, tem outro terapeuta ali. Mas todo mundo sempre se surpreende, por exemplo, com o tamanho do Vida Veda no Brasil. Eles falam, mas tem tanta gente assim interessada em Ayurveda. E eu pensava, eu também não sabia que tinha, mas pelo visto tem, porque me chamam para ir no programa, me chamam para dar entrevista, me chamam para fazer as coisas e eu fico, e eu sempre vou, né? Porque eu falo, ah, quanto mais gente conhecer o Ayurveda, melhor. Mas aí você me conta de uma história de 40 anos atrás, que já tinha um hospital com vaidyas, sabe? Tipo, eu falo, cara, nossa história tá muito. E é interessante como tem paralelos entre a Índia e o Brasil, sabe? Quando esses dois países sentam para fazer acordos bilaterais e tal, tem sempre um esforço de entendimento bastante grande, assim. Então, você tá acendendo várias lâmpadas, assim, na minha cabeça, Danilo. Te agradeço muito e assim, tipo, muito rico tudo isso.
Maravilha, cara. E assim, eu sempre digo que eu tenho assim, uma limitação muito grande, que você tem uma grande qualidade nesse sentido. Você tem essa grande qualidade que eu não tenho. Olha só, você pode acreditar que ao longo desse todo esse tempo que eu passei com as vaidas, eu não tenho fotos, cara. Eu não tirava fotos, não gravava vídeos. Sabe, o pessoal do Medicina Alternativa lá do estado, de vez em quando fazia umas reportagens, tá? Nem o pessoal do próprio Hospital de Medicina Alternativa tem vídeos e fotos significativos. Tem alguma coisa, sabe? Um negocinho aqui, outro ali, sabe? Mas não tem um registro assim, pá, sabe, cronológico, histórico, tal, tá? Porque a gente não tava com tanta assim, né, para manter o negócio parado em pé, tirando os pratos, sabe? Eu brinco assim, você tá lutando para equilibrar os pratos, não dá para você parar para tirar foto dos pratos. Se você parar, cai o prato, né, bicho? Então, para não deixar cair. Eu tô
Vocês
falando
são guerreiros.
isso, equilibrar prato, né, cara? Você nunca foi num circo que tinha um equilibrador de pratos, né, bicho? Fala a verdade, você não sabia o que é isso.
Eu já. Por acaso, quando eu era pequeno, eu já, mas você tem toda a razão de a maioria das pessoas nunca ouviu falar nisso hoje em dia. Mas e eu concordo 100%, assim, eu te ouvindo, só me dá uma sensação de admiração muito grande, porque o tamanho do trabalho que vocês estavam fazendo e o tamanho. Eu imagino, assim, porque uma coisa que é verdade no Brasil é que existe essa abertura e interesse da população, existe essa abertura e interesse da mídia, do status quo, de certa forma, e ao mesmo tempo a gente tem uma classe médica que é muito arraigada nos seus costumes, é muito conservadora, de certa forma. Então, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, o osteopata, o quiropraxista, eles são doctor, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina é bastante estrito, né, com as coisas. Então, tem esses dois polos que eu conheço, e aí eu tô pensando, cara, imagina esses caras tentando fazer, né, alguma coisa mais integrativa, alternativa, e tem um monte de gente interessada querendo, e ao mesmo tempo deve ter um pouco de resistência institucional e tudo mais. Então,
sim, certeza.
Que admiração. Sim. E aí você falou que o último Vaide lá foi embora, lá para a década de 90, né? E esse projeto deve ter ficado, bom, do jeito que eles conseguiram manter, mas eu acho que agora a gente está num momento de renovação desse esforço também, né? Eu acho que o conhecimento e a evolução, ela é cíclica, né? Tem aqueles gráficos de evolução do conhecimento, que às vezes ele sobe, aí cai um pouquinho, aí sobe mais, aí cai um pouquinho. Então, talvez na década de 90 tenha entrado num momento de introspecção desse movimento, mas agora eu recebo convites de lugares, né, de centros de saúde pública no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, para dar treinamento para os profissionais de saúde com a Ayurveda. Então, eu vejo que parece que existe esse interesse, sabe, crescente. E aí, a gente tem um tempo limitado, então eu queria também investigar sua mente um pouquinho sobre essa questão da fitoterapia. Porque você escreveu livros, você fala sobre isso, você dá cursos recentemente, né? Eu acho que você dá uns workshops muito interessantes de terapias de longevidade, e aí você sempre fala de plantas, né, Danilo? E essa história, né, dos dois livros que a gente mencionou, que tem as plantas que são ayurvédicas e que são presentes no Brasil, eu queria muito te ouvir de um lugar de médico, aposentado ou não, porque eu acho que médico nunca aposenta de verdade.
Aposentado, né, pela Secretaria de Saúde.
Sim, mas a gente continua trabalhando até o último dia, né, eu acho. Como é a tua visão, né, da fitoterapia em relação à farmacologia moderna, assim, tipo, porque muitas pessoas têm muito medo, né, dos fitoterápicos, né, eu ouço muito, mulher grávida não pode comer não sei o que lá, a pessoa tem hipertensão, não pode botar gengibre na comida, parece que, tipo, a gente confia mais no paracetamol do que no gengibre, de certa forma, parece que as pessoas têm um pouco de medo, né, e ao mesmo tempo, muitas pessoas quando chegam na coisa da fitoterapia, chegam com uma negação da farmacomoderna também, é do tipo assim, isso aqui é tudo uma baboseira, interesses farmacêuticos para ganhar dinheiro, todo o poder está nas plantas. Quer dizer, eu queria te ouvir como médico também, como é que você concilia esses mundos, sabe? Tipo, tem um lugar para a farmacomoderna, tem um lugar para a fitoterapia, tem como essas coisas conversarem ou é guerra mesmo, sabe?
Não, de forma nenhuma. Eu nunca vi assim de como guerra, né? Eu gosto dessa palavra integrativa, por isso, né? É uma integração. Eu me lembro uma vez que eu estava dando aula como professor convidado no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFG. Estava lá dando aulas como professor convidado para os alunos. E teve um dia que eu estava indo para a aula e aconteceu um acidente bem na minha frente. Um acidente, o cara atropelou um caminhão, atropelou uma moto, um motociclista, estava com a fratura exposta. E eu vi bem na hora que cheguei, fui lá dar um socorro para o cara. Foi uma coisa que me admirou muito, porque o cara estava lá no chão com a fratura exposta. Ele só estava preocupado se ele ia morrer. Será que eu vou morrer? Eu vou morrer? Eu vou sangrar até morrer? Eu falei, não, calma. Ele não estava gritando, berrando de dor, estava só preocupado se ia morrer. Eu falei, não, calma, deita, fica quietinho aqui. O pessoal já chamou, o SAMU está chegando e tal. Enquanto eu acomodava ele, sujei um pouquinho a roupa, assim, eu estava com a roupa branca, né? Sujei um pouquinho a roupa e voltei para a aula, cheguei um pouco atrasado. Aí na aula eu falei, pessoal, eu tive que um percalço ali, estava trazendo um pouco, porque estava dando socorro para um rapaz que estava com a fratura exposta, mas está tudo bem, eu passei um chazinho para ele, dei umas plantinhas para ele lá, falei, vai para casa, vai ficar bom, vai estar tudo certo.
Isso aí resolve. Chá de artemísia e descansa que a fratura cura sozinha.
Vai voltar para o lugar ossinho aí, vai estar tudo certo.
Muito bom.
A hora, meu amigo, você pensa em quem? Você quer um ortopedista especializado em fratura exposta da tíbia da perna esquerda e pronto, você não quer saber de mais nada. Né? Então, se você tem um problema na retina, você quer quem, meu amigo? Você quer um oftalmologista, retinólogo, especialista no olho direito, que é o seu caso aí, é o que você quer. Sim. Então, é isso que a gente chama de integrativo. É o momento que você está precisando. Precisou do antibiótico? Precisou do corticoide? Precisou do anti-inflamatório? Precisou do que for? É o momento, é o contexto. Agora, o que a gente não pode perder de vista é o seu objetivo, que a vida continua. Eu sempre gosto de usar uma frase assim, os dados ainda estão girando. Os dados estão girando. Né? Então, a vida continua, meu amigo. Então, você tem um foco. Né? Então, eu estava refletindo outro dia, Matheus, assim, ó, não é sobre ficar doente ou não ficar doente, não é sobre morrer. Todo mundo vai ficar doente, todo mundo vai morrer. É, eu, assim, ao longo desses meus... Agora, contando, inclusive, com a faculdade de medicina, né, mais 6 anos de faculdade, mais 40 anos de formação, eu vi adoecerem e morrerem grandes mestres da cirurgia, da alopatia, da homeopatia, da antroposofia, da medicina chinesa, do Ayurveda. Então, todo mundo um dia fica doente, todo mundo um dia morre. Não é sobre isso. É sobre como você vive a sua vida. Né? É sobre o que você tem de planos, de metas para a sua vida. Como você lida no seu dia a dia. Se você está em contato com a sua essência, se você faz o que você acredita, se você ajuda pessoas, né? Se você contribui de alguma forma para melhorar a vida das pessoas. É sobre isso. Né? Então, assim, não tem oposição. Falar assim, ah, tem gente que fala assim, ah, médico fica doente? Faz uma piadinha sem graça, né?
É verdade.
O doente nem morre, por isso que nunca morreu nenhum médico até hoje. Né? Né? Então não tem que ter oposição. A gente está junto, né? Nós estamos juntos nessa embarcação aí, né? Que é a vida. A gente tem mais que se ajudar, né? Então as duas coisas são importantes. Cada um tem seu momento, seu contexto. Agora, cicatrizou, né? A fratura, né? Tomou um antibiótico, sarou e tal, beleza? Vamos continuar cuidando, né? Vamos, como dizem os pais, vamos continuar cuidando dos doxas, né?
É isso aí.
Cuidar dos doxas é o nosso dia a dia. Percalços acontecem, vão acontecer doenças, vão acontecer coisas, e você pode juntar o que há de melhor dentro da humanidade, se é acupuntura, se é homeopatia, se é medicina chinesa, se é antroposofia, e ainda mais, né, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, tudo que há é para a gente trabalhar e poder contar com isso, né? Precisou de cirurgia imediata para fazer, né? Depois, continua cuidando dos doxas, né? Assim, eu me identifico muito com a Ayurveda e me identifico muito com as plantas medicinais. Eu gosto de usar plantas. Eu vou no mato aqui, pego as coisas, faço xarope, faço chá, faço óleo medicado, faço ghee medicado, faço para mim, eu gosto de fazer, acho bom. Faço ácidos, faço aristas. Eu adoro fazer isso, me conecta, aquilo me faz sentido para mim. O que importa é isso, é você viver dentro de uma vida que faça sentido para você. Então é sobre isso que a gente tem que pensar, né, de uma forma integrada. Eu nunca fui de criticar nem bater em nenhuma racionalidade, né, em saúde. Nós temos que integrar.
Não, e assim, a sua fala ressoa completamente com o meu coração. Assim, eu penso exatamente do mesmo jeito. Eu falo para os meus alunos igual... Eu dou o mesmo exemplo. Se tem um acidente de carro... Você não vai chamar um Vaidya, sabe? Tipo, chamem um Vaidya, por favor. Não, você vai querer um cirurgião. Agora, você tem uma doença neurodegenerativa, alguma coisa muito crônica, de repente a gente pode ajudar também, né? E todo mundo junto. E aí, Danilo, que bom que você levantou a taça aí, porque era a próxima coisa que eu ia te perguntar. Você tá falando de plantinhas e tudo, tá levando uma taça aí toda amarela pra boca. Conta pra gente o que você tá tomando aí e quais são suas plantinhas. Você tem plantinhas preferidas, assim? Tem, tipo, 5 que você sempre se vê prescrevendo de novo, falando pra todo mundo ter no quintal, sabe? Quais são... É porque fala que não tem filho preferido, mas fala a verdade, Danilo. Quais são suas plantas preferidas?
Filho preferido não tem mesmo, não. Eu tenho 4. Tem 4 e todo mundo está dentro do coração aqui, não tem preferido. Agora, plantas tem milhares, né? Aí são milhares, né?
Sim.
E assim, tem piadinha, sabe, Matheus? Assim, a Verena fala que eu não sabe o que seria de mim sem o açafrão, mas eu não vivo sem o açafrão.
É, isso aí é açafrão puro? É cúrcuma pura?
Não. Aqui tem açafrão, tem gengibre, tem cravo. Né? E... aí coloquei um pouquinho de água morna, né? Deixei ali um chazinho pela manhã, né? Então, eu gosto muito de gengibre, gosto muito de canela, gosto muito de açafrão. Agora, tem umas plantas muito especiais, por exemplo, assim, malva branca. Malva branca tem aqui muito no nosso sítio, né? Erva tostão também, né? Que é a punárnava, tem muito aqui. Eu tenho uma ligação muito forte também com a eclipta alba, que é o agrião do brejo. Né? Fantástica, uma planta maravilhosa, que eu gosto demais, né? E gosto muito de acariçoba também, que é uma centelha asiática. Uma planta que
eu chama acariçoba no Brasil, a centelha asiática?
Não, na verdade, elas são duas plantas da mesma família, do mesmo gênero, espécies diferentes, né? Mas as duas na Índia têm o nome de Manduka Parni, né? Manduka Parni serve para acariçoba e serve para centelha, né?
Ah, olha só, acariçoba.
Qual que é o Manduka Parni para você lá, na sua região?
É a centelha.
Centelha. Tem algumas regiões que eu vejo fotos de acariçoba e eles falam que é manduca parni. E os vagens que vieram para o Brasil pegaram, falavam assim, manduca parni ou também brame. Não popular, né? Né? Não popular.
Isso acontece muito na Índia. Eles pegarem o Brahmi e o Manduka Parni e usarem de maneira substituta, né? Porque
Isso.
às vezes a centelha, que para a gente, por exemplo, é muito abundante, para eles não é, né? A centelha e a bacopa são utilizadas de maneira meio que interligada.
Isso.
Então você vê muito, tipo, na farmácia, eles botam Brahmi, aí botam bacopa. Aí depois botam Brahmi, botam centelha. Aí você fala, calma aí. Então. Essa coisa dos
Exato.
nomes, né? Mas eu vejo isso muito no Brasil também, né? Nomenclatura botânica é um inferno, porque você vai para o norte do Brasil, você fala erva tostão, eles falam, não, isso aí é capitão do mato. Você fala, hã? Tipo, cada lugar tem um nome diferente. Isso aqui é esperança contínua. Aí você fala, esperança? Não, lá em casa isso chama, tipo, trepadeira, uma trepadeira. No... É. Então, no Brasil tem muito isso, né? Eu vou no Nordeste, em alguns estados, os nomes mudam entre si. No Sul já é outro nome. Então, é um pesadelo para a gente, né? E até os próprios botânicos mudam os nomes das coisas de classificação para classificação. E aí a gente.
Exatamente.
Vocês que estudam. Eu tenho uma reverência com todo mundo que estuda muito Dravyaguna, porque Dravyaguna é um mundo de discussão infinita. Meus amigos que são PhDs em Dravyaguna lá na Índia. Eles são assim, só para as pessoas terem noção, uma pessoa que estuda matéria médica, né, Dravyaguna, a pessoa faz um mestrado inteiro numa planta, normalmente, fica 3 anos estudando uma coisa, depois faz um doutorado, mais 2 anos em uma planta. Então, eu tenho conhecidos que o cara estudou centelha 5 anos só centelha, ele não sabe mais nada de nada da vida, só fala de centelha. E aí ele junta com a outra pessoa que fala da bacopa e eles se encacetam de discordância sobre o que é o quê.
Fica
E
de mal.
eu olho isso de longe, eu falo, Deus me livre os especialistas de Dravyaguna, porque é isso, congressos inteiros debatendo essa pergunta que você falou. Ah, o que que é, né, o Manduka Parni para você? Eu falo, pelo amor de Deus.
Pois é. Você conhece o Mangarataya?
Não. Isso
Pois
é sânscrito ou é goiano?
é. Teve um amigo meu do norte que veio para morar em Goiânia. Estava lá alguns meses, falou, Danilo, você me falaram que você que é o cara das plantas medicinais aí, você conhece tudo. E falei, onde que eu acho Mangarataia aqui em Goiânia? Eu falei, Mangarataia? Nunca ouvi falar. Falou, o quê? Você não conhece Mangarataia e é o cara das plantas? Ó, decepcionei você, cara. Ó, você para mim ó, perdeu moral. Aí eu falei, eu sinto muito, não conheço. Aí depois, alguns dias, a gente estava numa reunião, né, ele chegou lá com. Gengibre, aqui, meu amigo, Mangarataia. Falei, o quê? Rapaz, você que me decepcionou, isso não é Mangarataia, não, isso se chama gengibre, rapaz, larga de ser ignorante. No Amazonas, eles chamam de Mangarataia.
Olha só, plantas medicinais, eu sempre, desde a faculdade, segundo ano da faculdade, a gente tem Dravyaguna pela primeira vez. Sempre foi um pavor na minha vida, porque os indianos, eu estudei com um guru, né, o Dr. Acharya, e ele me levava para o sul da Índia. Eu estudei no norte, né, e eu ia para o sul. E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, a gente aprendia uma coisa no norte, quando chegava no sul, ele falava: não, isso aí que eles aprenderam não é bem assim. Ou então, tipo arroz, por exemplo, né? No sul da Índia, lá no Kerala e no Karnataka, no estado do Dr. Acharya, tem 500 tipos de arrozes diferentes. E eles têm propriedades diferentes, dão em época diferente, tem que cuidar diferente. Só arroz. Não estamos nem falando, né, de outras plantas mais complexas. Então, é isso, Mangarataia. Eu vou lembrar esse troço para minha vida. Eu admiro muito vocês que têm esse cuidado com ervas medicinais. Mas, enfim, aí você estava comentando das que você usa muito, né? Todas essas que você falou são clássicas do tipo Charaka Samhita, 3, 4 mil anos atrás, já falava, né? O Punarnava, já falava da Eclipta Alba, né? Do Bringerad. Então.
E ela continua nascendo aqui no campo, aqui do lado, aqui.
Sim. Continua funcionando muito bem, obrigado, né?
Muito bem, eu adoro. Assim, eu não sou um especialista, né, como você está dizendo. Assim, nunca concentrei assim numa planta só. Mesmo quando eu fui fazer meu mestrado e doutorado, a gente estudou cavalinha, Exanthum arvense, mas no contexto de hipertensão arterial, Então, o foco também era mais pacientes hipertensos, era estudo clínico. Então, eu não fiquei assim focado só em aprofundar nas plantas, mais no efeito diurético dela, né? E fora isso, nunca fui de verticalizar numa planta. Eu sou apaixonado pelo Drive Yaguna, eu gosto. E gosto de estudar, de pesquisar. Nós temos lá no Portal Veda dois cursos que são chamados de Fitoterapia Ayurvédica Aplicada às Plantas Brasileiras. São 100 itens, Matheus, 100 itens de plantas medicinais, né, incluindo frutas, verduras. Coloquei também alguns óleos essenciais, porque o pessoal gosta muito, né?
Ama, as pessoas amam óleos essenciais.
Tudo de plantas ayurvédicas. São 100 itens de plantas medicinais que são comuns aqui no Brasil. Algumas são exóticas, mas são fáceis de encontrar. Por isso que eu chamo de plantas brasileiras, né?
Sim.
Plantas brasileiras. Então é muita, muita coisa, né? Muitas plantas. E tem coisas fantásticas, assim, plantas incríveis que a gente, hoje em dia, estão se perdendo. Esses dias mesmo publiquei aqui no Instagram, que coloquei a Cassia occidentalis, que o pessoal chama de fedegoso. É uma grande planta no Ayurveda. Assim como o fedegozinho, que é Cassia tora, né, que o Cassia tora é o chakramarda, né? O chakramarda. E é uma planta que é uma planta invasora, é uma planta chamada erva daninha, então ninguém cultiva, o pessoal só quer matar essa planta, né? Aliás, um dos livros que os indianos mais apreciaram foi um livro que um agrônomo trouxe da Embrapa, que tinha nome científico, nome popular, morfologia, fotografia da planta e o veneno que matava a planta para tirar dos campos de cultivo. Foi o livro que eles mais gostaram, porque tinha todas as plantas ayurvédicas com nome científico, morfologia e foto. Aí ele falou, tira essa parte do veneno e coloca agora a parte médica. Como Sim. utilizar a planta? Que era um livrinho assim bonito, todo policromia, papel couché, capa dura. Sabe? Sim. Uma foto de todas essas plantinhas aí que são invasoras, né? Inclusive Cassia tora, fedegoso, malva branca, erva tostão, né? Todas essas plantas que dão nos pastos, né? E eles só queriam saber para que veneno que matava, coitadinha.
É total. E é isso, né? Quando a gente tem uma visão de monocultura, a gente acaba perdendo, né, essa riqueza toda. Que hoje em dia eu vejo as pessoas estudando as punks, né? É, falam, ah, não, porque são plantas alimentícias não convencionais. Às vezes a gente fala, não, para o Ayurveda elas são bem convencionais, na verdade. É. São totalmente convencionais. Ô Danilo, e para a gente encerrar, porque eu acho que a gente pode ficar aqui uma semana trocando ideia, tem muito assunto, e depois a gente marca outra live e continua esse papo mais específico. Mas eu quero muito entrar na tua perspectiva sobre diagnóstico, porque isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas se confundem muito. Você já mencionou um pouquinho na live, do aluno lá, né, querendo saber, falando com o Vaider, né, como é que trata diabetes e tudo mais. Então, tem dois elementos para as pessoas que estão chegando aqui agora que são muito fundamentais, né, na perspectiva do Ayurveda. O primeiro a gente chama de Nidana, que é a capacidade de você diagnosticar o problema. E o segundo a gente chama de Chikitsa, que é como é que a gente pega e faz desenha um tratamento. Né, o Danilo falou um pouquinho até sobre algumas perspectivas de Chikitsa, né, de tratamento. Falamos sobre plantas brevemente. Mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que é a tua... como é que foi esse teu encontro com o Nidana ayurvédico, né? Porque a gente olha para o paciente, para a doença, de maneiras um pouquinho diferentes, né? E a gente tenta olhar, buscar a causa dos problemas. Uma das coisas que eu aprendi muito na faculdade de medicina, estou na moderna, porque a gente faz os dois, né? E um pouquinho da moderna e muito do Ayurveda. É que tem uma palavra que não tem no Ayurveda, que é idiopático. Tem muitas doenças na medicina moderna que eles falam, olha, isso aí é uma doença que a gente não sabe, né, o que causa ela. E no Ayurveda, quando não tem nada idiopático, tudo a gente inventa, né, tem um jeito de, né, entender, investigar, ir a fundo, ou é da vida passada, ou é do pai e da mãe, ou é do vata que agravou quando a pessoa era jovem, ou era do negócio que ela comeu no café da manhã. Mas tem alguma coisa ali que traz, né, uma ideia de causa para as doenças. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como é que foi teu encontro com essa perspectiva de diagnóstico do Ayurveda e como é que você concilia essas duas coisas, sabe? Do tipo, porque muitas pessoas falam, ah, então você não precisa, já que vocês têm, né, a listinha das causas das coisas, você não precisa ver exame, né? Você não precisa ver um raio-x, você não precisa ver um exame de sangue, você não precisa ver nada disso, isso é inútil. E eu, pessoalmente, tenho a mesma visão conciliatória que você comentou antes sobre tratamento. Eu falo, para mim, quanto mais informação, melhor. Então, se eu puder ter o exame epigenético da pessoa, eu quero ver também. E, ao mesmo tempo, se eu puder tomar o pulso da pessoa, eu tomo o pulso. Como foi para você essa coisa? Pulso, Nidana, como estudante, e como é que você aplica isso hoje na tua prática clínica?
Então, Matheus, assim, desde o início, assim, do meu estudo com a Ayurveda, eu me interessei muito por esse assunto. E depois, assim, à medida que a gente foi assumindo os cursos, né, de Ayurveda, quando os Vaidas foram embora, essa sempre foi uma aula que eu gostei de dar também. E dei essa aula em vários cursos de formação em terapeuta e de várias turmas, né? Porque, assim, eu sempre participei abertamente, assim, de todas as escolas que me chamaram, sempre fui dar aula, nunca me opus a dar aula para ninguém. Então, eu dei aula em vários cursos sobre também diagnóstico. E uma coisa que eu sempre fiz questão de colocar, eu digo assim, são racionalidades diferentes. São duas racionalidades diferentes, que a gente tem que levá-las de forma paralela, por dois motivos. Primeiro, porque as duas têm as suas áreas de excelência e têm suas áreas de limitação. Assim como a gente pode ter outras racionalidades, né? Se você abraça a medicina chinesa, se você abraça a homeopatia, se você abraça antroposofia, o que for, são racionalidades que você abraça. Agora, qual é a racionalidade oficial no Brasil? Oficial, legal no Brasil, é essa racionalidade chamada alopática, né? A medicina alopática. Então, estamos ao vivo? Está me ouvindo? Alô? Acho que o Matheus não está aqui. Alô, Matheus? Estão ouvindo? Beleza, vamos continuar então aqui. Então, essas racionalidades são diferentes. Então, nós escolhemos, né, pela nossa afinidade, o Ayurveda. Estamos trabalhando juntamente com a racionalidade ocidental moderna, que é a oficial, que é a dominante, que é legal. Né? Então, eu digo assim, são duas racionalidades diferentes que devem ser trabalhadas de forma também paralela. Uma coisa é o diagnóstico ayurvédico, com a sua técnica, seu método, todo esse Nidana, né? E causando assim todo uma nova forma de diagnóstico, uma nova forma de abordagem, uma nova forma de terapêutica, que deve correr paralelamente com o diagnóstico ocidental moderno, o diagnóstico alopático. Porque o diagnóstico ocidental moderno, ele é feito pelos profissionais da alopatia, seja o médico, mas também eu sempre incluo outros profissionais, o diagnóstico do nutricionista, do psicólogo, do fisioterapeuta, do odontólogo, e assim por diante, né? Então, o diagnóstico ocidental moderno, ele tem uma racionalidade e ele tem uma nova forma de abordagem, né, diferente da Ayurveda, que é milenar, né? Então, vou continuar aqui, parece que ele está enfrentando desafios com a internet. Então, eu sempre digo que são duas formas paralelas, né? Eu, enquanto médico e ayurvedista, eu procuro conduzir as duas formas em paralelo para fazer o tratamento integrativo e complementar. Eu posso, sim, solicitar exames da medicina ocidental moderna, posso solicitar encaminhamentos para profissionais, né? E uma vez que a pessoa tem um diagnóstico ocidental moderno, seja qualquer tipo, né, de um diagnóstico mais simples até os diagnósticos mais complexos, mais graves, nós vamos trabalhar em paralelo, em conjunto. Uma coisa é a gente ficar no exclusivismo, né? Na alternativa. Não, nós vamos ficar na integração, na complementariedade. Então, sempre incentivo, inclusive quando dou aulas em curso de formação em terapeutas, incentivo os terapeutas, encaminhe para o médico. Você deve ter colegas aqui no curso, colegas que você conhece que são também mais alternativos, mais ayurvedistas, né? Encaminhe lá, né? Para fazer exames. E faz os exames convencionais. E a gente, no Ayurveda, continua cuidando do diagnóstico tradicional do Ayurveda, que é diagnosticar o sistema tridosha. Né? Ao diagnosticar o sistema tridosha, nós vamos estabelecer um chikitsa voltado para o equilíbrio dos doshas. Né? Então, essas formas de diagnósticos diferentes, racionalidades diferentes, na minha visão, deve ser conduzido de forma integrativa, complementar. Eu mesmo tenho vários pacientes que também fazem homeopatia. Eu continuo fazendo só homeopatia. Outros fazem acupuntura, recebem, né, tratamento de acupuntura. outros têm antroposofia. Então, são diagnósticos diferenciados, né? São racionalidades diferentes, que podem ser trabalhados de forma integrativa e complementar, mas não devem se misturar, né? Então, por exemplo, não posso fazer um diagnóstico ayurvédico e estar tratando como se fosse uma doença na medicina ocidental moderna, né? Aí acho que já não cabe. Eu digo assim, é como você querer pregar um prego usando uma chave de fenda. Você vai acabar se machucando, que não vai dar certo, né? Então, se você tem um diagnóstico ocidental moderno, ele serve para o tratamento alopático ocidental moderno. Se você tem um diagnóstico ayurvédico, aí você faz uma compreensão, como o Matheus disse, uma compreensão das diversas causas e possibilidades, você aborda ayurvedicamente, né? Essa é a diferença. E continua com desafios lá na internet, mas tudo bem. Não sei quanto tempo a gente tem ainda aqui, mas complementando, depois o Matheus vai ter oportunidade de ver aqui o que a gente está falando, né? Essa forma integrativa e complementar, né? Eu sempre digo assim, então, Matheus, para os nossos alunos, os terapeutas, né? Mesmo para o terapeuta, eu digo, conte com o diagnóstico ocidental moderno também, encaminhe para um colega. Né? Eu mesmo encaminho muito para colegas, mas lógico que eu gosto de encaminhar para colegas que me conhecem, né? Que sabem do meu trabalho, para pessoas que têm uma abertura. Às vezes eu sei que ele é um médico, que ele é um cirurgião, mas ele faz yoga, ele medita, ele é vegetariano, né? Ele tem uma abertura, né? Ele conhece o meu trabalho, então eu encaminho para essas pessoas. Eu também não gosto de ficar encaminhando para quem vai falar o quê? Orveda, o que é esse negócio aqui? Pô, existe, né? Então eu prefiro encaminhar para pessoas conhecidas, incentivo o terapeuta a fazer isso, encaminhe para um médico que você conhece, faz o diagnóstico ocidental moderno paralelo, né, a esse trabalho. Não é isso, Matheus?
Eu estava caindo aqui sem acesso à internet, mas eu achei maravilhoso quando eu voltei, você estava dominado na live, assim. Então, tipo, eu falei, ai, que bom que o Danilo tem tanta experiência fazendo essas coisas e dando aula. Depois eu vejo na gravação, com certeza a tua explicação foi maravilhosa. Eu acho que o mais difícil, né, o que eu tento fazer muito como trabalho é criar essa consciência de complementação, né, que eu acho que quando eu comecei lá atrás, eu ouvia muito uma perspectiva de conflito. E é muito interessante quando eu converso com pessoas que nem você, que trazem também uma perspectiva conciliatória e que estão fazendo isso há tanto tempo, sabe? E acham que dá para conversar, né? Porque muitas pessoas chegam para mim que são a galera natureba do Ayurveda que fala medicina moderna é o capeta, não serve para nada. E aí tem a galera da medicina moderna que é isso aí, sei lá, xamanismo, magia, né, não sei o quê. E aí eu falo, calma, 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 não, nem um nem o outro. Tipo, acho que dá para a gente construir pontes de diálogo. Não dá para ignorar o fato de que o Ayurveda é um sistema de medicina completo, então ele tem perspectivas de diagnóstico, perspectivas de tratamento, e não tem muito como fazer pontes muito grosseiras entre elas, né? Como você falou, do tipo, não é sempre que a diabetes é um prameha, né? Então, quando você faz pontes muito. Você está tentando traduzir um sistema pelo outro, muitas vezes você deixa elementos de um dos sistemas de lado, né? E isso torna a vida do terapeuta ou do Vaidya ou do médico moderno que quer estudar os dois sistemas mais complexa, porque você pode estar medicina moderna a sua vida inteira e não vai dar tempo, porque é muita coisa. E você pode estar Ayurveda a vida inteira e não vai dar tempo, porque é muita coisa. Então, alguém como você que está aí há 4 décadas se aventurando, né, dentro desses dois mundos e tentando, né, trazer um mundo para conversar com o outro e oferecendo para os pacientes e alunos uma visão, né, a respeito desses universos, acho que tem um trabalho, como eu falei, que não tem como se aposentar. Então, tu vai estar aí com 120 anos e a gente vai estar fazendo live, Danilo. Se prepara, porque o conhecimento é infinito, que nem o trabalho que é infinito, né?
Mas isso você está falando aí, teve uma vez um amigo meu veio fazer uma chacota comigo e falou: "E aí, Danilo, já virou pajé?"
Sim.
"Ainda não, tem que estudar muito, estou estudando, por enquanto sou médico."
Quem dera, né? Quem dera, eu tô em breve, daqui a muitas décadas, eu chego aos pés, né, dos pajés. Que bom, cara, que bom, Danilo. Bom, para as pessoas que quiserem conhecer mais, você mencionou de uns cursos, você mencionou dos livros. Tem algum lugar que tem essas informações todas? É no seu Instagram que é o melhor, porque aí eu coloco na descrição desse vídeo no YouTube o link que você achar melhor.
É, o link da bio no Instagram é o melhor, que tem, reúne todo lá os nossos cursos, o VedaFlix, Portal Veda. Esse livro que você mostrou, hoje nós temos na versão digital.
Ah, massa!
Está no digital, que é bem mais prático, bem mais fácil, né? Como você viu, né? Não desmonta, né? Não desmorona. E atualmente eu tenho ido à Goiânia com alguma frequência, atender, porque minha mãe mora lá ainda, tem irmão lá, tem amigos. Com alguma frequência, uma vez por mês eu atendo em Goiânia presencialmente. Mas estou morando aqui no interior de São Paulo, aqui próximo a Piratininga e Bauru, um sítio aqui que fica pertinho de Bauru. E também atendo muitas consultas online. Depois da pandemia, a gente expandiu muito para o online, né? Então, tenho feito muitos atendimentos e continuo trabalhando. Eu aposentei só da Secretaria de Saúde, mas os trabalhos continuam. E como o Matheus disse, né? Enquanto a gente estiver respirando, a gente está trabalhando, está estudando. Isso é muito bom. Acho que o desafio do Matheus continua ali, na sua internet. Então, na verdade, eu respondi algumas perguntas que estavam aqui, né, sobre o local em que eu estou atendendo e tal. Se vocês tiverem alguma pergunta que quiserem fazer aqui, a gente vai conversando até o Matheus dispensar a live aqui, né? Aqui estou vendo aqui, ó, uma psiquiatria integrativa. Tem um filho que está fazendo residência em psiquiatria. Também tem essa visão integrativa, está fazendo lá no Sul. Estuda bastante o Ayurveda. Eu tenho gostado muito de estudar as práticas integrativas complementares. E com certeza essa área de psiquiatria também pode contar muito, né, com essa visão integrativa. Liliane, tá bom, entrar em contato, obrigado. Obrigado também pela participação de vocês aqui. Acho que o Matheus não deve voltar, porque também já passou da nossa hora, né? Já tem mais de uma hora de live, né? Aqui tem uma pergunta aqui, quanto ao biotipo. Não, quanto à bipolaridade. Ah, então, eu estava falando aqui, né, sobre o tratamento sempre vai ser voltado para a pessoa. Uma pessoa que tem um diagnóstico de bipolaridade, né, sempre na visão do Ayurveda, todos os processos que acontecem são psicossomáticos, né? São psicológicos, somáticos, né? Então, a gente vai cuidar, tanto assim em relação aos doshas, às gunas mentais, nunca vamos deixar de cuidar do todo, né? Da alimentação, hábitos de vida. Mas o Ayurveda tem também algumas terapias bem especiais que podem auxiliar melhor nesse equilíbrio psicossomático, né? Nessa oscilação do humor. Algumas terapias, como a Abhyanga, o Shirodhara, marmaterapia, tem plantas medicinais que podem ser usadas também de forma integrativa, né, juntamente com um tratamento convencional, dependendo do grau, né, de gravidade da bipolaridade, ele vai precisar de medicamentos psiquiátricos convencionais. Ainda assim, a gente pode fazer um trabalho integrativo, no sentido de, nós falamos muito sobre isso quando nós estudamos os potenciadores cerebrais. Inclusive, o Diogo, que é o meu filho, que está estudando psiquiatria, trouxe alguns. Depois, Matheus, se você tiver interesse de ver o material lá daquele workshop Potenciadores Cerebrais,
Claro.
Diogo é meu filho, é o meu terceiro filho, está fazendo residência em psiquiatria lá no Sul, e ele gosta muito das integrativas também, estuda muito Ayurveda, Diogo Maciel. E ele trouxe um material muito bom sobre nutracêuticos, sobre suplementos para equilíbrio, né, da potenciação cerebral. Então, a gente pode auxiliar bastante também com plantas medicinais, os complementos e suplementos, né? E depois eu posso mandar para você, se você quiser dar uma estudada
Incrível.
mesmo.
Vou
Entender?
amar aprender mais. Que
Os
legal.
Medhi Rassan, eu falei de Medhi Rassan, ele falou de suplementos, complementos e os nootrópicos, né?
Tem
As substâncias nootrópicas.
os nootrópicos. Que legal, que incrível. Cara, Danilo, antes que caia a minha luz de novo,
Se quiser, então, esperando você.
queria te agradecer muito a tua presença, a generosidade, o conhecimento compartilhado, toda essa tua história maravilhosa, essa trajetória impressionante. Para as pessoas que não conhecem o trabalho do Danilo, arroba Danilo Maciel Carneiro no Instagram, e lá na bio do Insta tem os links para tudo isso que o Danilo mencionou. Eu vou botar o link para o Instagram dele aqui na bio, aqui na descrição do YouTube também, vocês só clicam e vão lá, é rapidinho. A gente vai ter que marcar outra dessa para um dia que minha energia não esteja picando tanto, mas morar na roça tem essas coisas, não tem muito jeito.
Cara, vou marcar, obrigado. Eu, você e o César, marca aí enquanto eu estiver aí.
Boa, boa, vamos sim, vamos sim. Ele está chegando, acho que amanhã eles estão na área.
Aí, maravilha, vamos marcar nós três, nós quatro, né? Eu não conheço ainda a namorada dele.
Mas... Ah, a Marcela é maravilhosa também, que bom, combinadíssimo. Então tá, cara, muito obrigado. Obrigado, galera, que está aí com a gente. Esse foi o Projeto 0800, episódio 905, se eu não me engano.
Aqui o ponto é o 1000.
Estamos chegando, estamos chegando. Obrigado, Danilo. Um grande abraço para você.
Obrigado, Matheus. Obrigadão para você e todo mundo que participou aqui. Gratidão. Tudo de bom.
Valeu, galera. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. One.